com dados de inflação melhores do que o esperado, surpreendendo positivamente o mercado. Hoje o Ibovespa respirou, subiu mais de 1,5% e avançou ali, retomando o patamar de 126 mil pontos. Além disso, no radar corporativo, a Sabesp anunciou um pagamento de quase R$1 bilhão em juros sobre capital. E depois, proventos para serem pagos aí no acumulado desse ano de 2024. Tudo isso e muito mais eu comento com vocês logo após a vinheta. Olá, olá, uma boa noite, uma ótima noite para todos vocês que acompanham a live das 19 horas do Suno Notícias. Boa noite para todo mundo que está entrando. Boa noite aí para a Cristina, para a Manuela, para o Luiz. Um abraço especial lá para o pessoal de Itamaracá, Pernambuco, que está mandando mensagem aqui no chat. Boa noite aí para todo mundo que está entrando, para logo nesses primeiros minutinhos aqui de live. Já peço para você deixar o seu like aqui também. Quem for novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal do Suno Notícias. E lembrando, é claro, que tem um status alfa aí para vocês aproveitarem. Link está aqui na descrição, uma ferramenta que a gente tem aqui no Status Invest, em parceria com a Bridgewise, que é uma ferramenta de inteligência artificial que cobre mais de dezenas de milhares de ativos ao redor de mais de 100 países aí no mundo todo. Então temos aí uma ferramenta que deve ser muito útil para vocês tomarem as melhores decisões de investimento. E bora para o que interessa, bora falar sobre o fechamento de mercado de hoje. Afinal de contas, como eu falei, dia positivo para o Ibovespa, dia de 1,5% de alta do índice, que fechou aos 126.526 pontos. Dia muito positivo aí para a Bolsa. Hoje que a gente viu também lá em Nova York todos os índices subirem, inclusive a S&P fechou sua melhor semana desde novembro do ano passado, ou seja, a gente viu o Wall Street jogando a favor aqui da Bolsa local. Hoje que por lá as Big Techs subiram bastante, e além disso a gente teve uma forte influência do IPCA 15, que eu detalho para vocês logo menos, mas já adianto aqui que descolou muito positivamente das projeções, né? Ele veio bem melhor do que o esperado. A gente sabe que a inflação melhor do que o esperado obviamente anima bastante o mercado, ainda mais nesse cenário que o mercado está um pouco cético acerca de como é que deve se dar o ritmo de corte da taxa básica de juros, né, da taxa Selic, nas próximas reuniões do Comitê de Política Monetária do Copom, ainda mais no momento que a gente está, né, que o governo acabou de afrouxar a meta fiscal. E olhando para os ativos aqui pontualmente, como vocês estão vendo, está aqui o mapa dos ativos do Status Invest na tela para vocês. Hoje o dia foi majoritariamente positivo para as movers, né, para as companhias que têm maior peso na carteira do Bovespa. Relembro que aqui o quadradinho ele é proporcional, né? Então quanto maior o quadradinho aqui na tela, maior o peso na carteira do Bovespa. Vocês viram aqui que Vale, que é a companhia que tem o maior peso de forma individual, avançou ali 1,5%. Na contramão, a Petrobras deu uma corrigida depois de ter subido, chegou até a entrar em leilão ontem, hoje ela caiu ali, a gente viu uma depreciação de 1,8% no caso das ações preferenciais e 1,2% no caso das ordinárias. Mas isso praticamente isolada aí dentre as gigantes do Ibovespa, porque Eletrobras, Itaú, Bradesco, B3, hoje praticamente todo mundo subiu ali. Hoje foi aquele dia de alta mais generalizada, dado que foi um cenário globalmente otimista, né, com bolsas lá em Wall Street subindo e, além disso, esses dados aqui do IPCA 15 também colaborando. Olhando para as maiores variações, Azul foi a maior alta do dia, avançou 5,6%, foi seguida por Hapvida e BTG Pactual, que subiram 5,2% e 5%, respectivamente. Na ponta negativa, as ações que mais caíram, a gente vê Usiminas figurando como a maior queda, despontando ali no lado da ponta negativa do Bovespa, apresentou um recuo de 3,4% e foi seguida pelo Pão de Açúcar, que recuou 2,8%, além das ações da Petrobras, como eu falei aqui, as preferenciais chegaram a cair 1,8%. Esse é o saldo aí desse pregão dessa sexta-feira, dia 26 de abril. E além disso, tem aqui as cotações internacionais e também as commodities que ficaram no radar. Hoje que o dia foi movimentado lá em Nova York, a gente viu todos os índices fecharem em alta. Dow Jones avançou 0,4%, Nasdaq 1%, perdão, S&P avançou 1% e a Nasdaq 2%. Hoje, como eu falei, foi um dia muito positivo para a companhia de tecnologia, inclusive a Alphabet, que é a dona da Google, né, avançou consideravelmente durante o pregão dessa sexta e teve uma alta de 9,9%, praticamente 10% aí. Isso por conta de ter reportado um resultado melhor do que esperado e ter anunciado dividendos. Os números foram muito bem vistos pelo mercado, por conta disso as ações aí dispararam cerca de 10%. Olhando para o câmbio e para as commodities, a gente viu um petróleo Brent aí que avançou 1,3%, está aos 89 dólares, beirando os 90 dólares por barril. Petróleo Brent, esse que é referência para a Petrobras. E além disso, o minério de ferro segue estável ali, ele está inclusive praticamente no 0-0 aí lá em Dalian e segue aos 122 dólares a tonelada. Olhando para o dólar, hoje caiu ali 0,9%, está cotado a R$ 5,11. Diga-se de passagem, por falar em dólar, só por curiosidade aqui em se tratando de câmbio, nesses últimos 30 dias, a nossa moeda aqui local, né, por conta dessa tensão entre Israel e Irã e também as questões que têm a ver com o afrouxamento da meta fiscal pelo governo, a gente teve um desempenho nos últimos 30 dias pior do que o peso argentino, que nos últimos meses, nos últimos anos, a gente sabe que tem sido uma moeda muito desvalorizada. A gente, inclusive, gravou conteúdo sobre isso, só seguir o Sono Notícias lá no Instagram, @sononoticias, para você ter essas atualizações, esse tipo de conteúdo, assim que ele sai. Inclusive, a gente publicou, tem poucas horinhas, não deixa de conferir por lá, pega o seu celular aí e segue a gente do Sono Notícias nas redes sociais. E agora sim, indo para o noticiário corporativo de hoje, antes, na verdade, falando um pouquinho de macro, né, eu falei aqui que ia detalhar o IPCA, vocês devem estar se perguntando por que, que a gente teve tanto otimismo com relação à inflação, né? O que, que aconteceu que o IPCA 15 colaborou tanto para o Ibovespa subir hoje. Basicamente, o índice ele avançou ali 0,21% agora no mês de abril e as expectativas do mercado eram 0,29%, ou seja, ele descolou muito positivamente, ele ficou bem melhor do que o esperado. Com isso, o IPCA 15 no acumulado de 12 meses ele fica em 3,77%, também abaixo, obviamente, do que o consenso do mercado estava esperando. A projeção era de 3,86%. Esse resultado do IPCA 15 ele foi principalmente impactado pelo grupo, né, pelo segmento de alimentos e bebidas, com alta de 0,61%, e no índice teve impacto ali de 0,13%. O grupo transportes foi o único que caiu no acumulado de abril, teve uma queda de 0,5%, tendo um impacto de 0,10% no índice geral. E entre as 9 áreas analisadas, o maior aumento de preços ocorreu lá em Recife, teve ali 0,57% de variação do IPCA 15 devido ao custo mais elevado dos produtos como tomate e também dos combustíveis, em especial a gasolina. Já na ponta, na outra ponta, né, Fortaleza teve o menor resultado para o IPCA 15, inclusive caiu ali, teve 0,02% de resultado e puxado principalmente pelos preços da gasolina, que caiu 4,8% por lá, e também os preços de passagem aérea, que despencaram 17% no acumulado de abril. Então, basicamente, esses aqui são os dados que animaram muito o mercado, que fizeram o Ibovespa subir, fizeram o Ibovespa fechar no azul aí nesse pregão de sexta-feira, deram fôlego, fizeram o índice retomar o patamar de 126 mil pontos. E agora sim, a gente pode falar um pouco mais sobre o radar corporativo, de fato, sobre as empresas. Alguns de vocês devem ainda estar com Petrobras na mente, afinal de contas a Assembleia rolou tem pouquíssimo tempo e a companhia segue nos destaques do noticiário. E agora tem gente projetando quanto que a companhia deve pagar ao longo de todo esse ano de 2024. Os analistas do CIT emitiram um relatório projetando uma cifra de 39 bilhões aqui no ano de 2024, mas em que eles citaram alguns riscos. Eles inclusive anunciaram ali que os dividendos se somam, né, vão se somar aos que foram, esses 39, né, estão exclusos, né, do que foi anunciado nessa quinta, né, vulgo ontem, e implicam no rendimento de dividendo, ou seja, num dividend yield de cerca de 13%. Os analistas falaram o seguinte, abre aspas, em nossa opinião, o anúncio dos dividendos extraordinários de distribuir 50% do valor retido em março veio em linha com as expectativas do mercado. No entanto, como mencionamos nas notas anteriores, continuamos vendo a Petrobras gerando um bom nível de fluxo de caixa operacional, mas também vemos o aumento do investimento nos próximos anos, o que pode representar algum risco negativo para futuros pagamentos de dividendos. O CIT vê aí dois riscos negativos para os dividendos da Petrobras. O primeiro, em respeito às preocupações com as ações judiciais do Conselho de Administração de Recursos Fiscais, o CARF, e os seus potenciais impactos nos acordos fiscais com a estatal. E o segundo são os prováveis projetos em avaliação que ainda não estão considerados dentro dos modelos dos analistas do banco. Isso em se tratando ali dos investimentos da Petrobras, porque a gente sabe que esse plano de investimentos ele deu uma certa assustada no mercado, né? Vários investimentos previstos que ficam fora do que a gente chama de core business da Petrobras, né? Do negócio que é o coração da companhia, o que preocupa um pouco o mercado, ainda mais que são investimentos custosos. Nesse cenário, o CIT reiterou a sua recomendação para as ADRs, né, para os papéis da Petrobras, que é uma recomendação neutra, eles que têm um preço-alvo de 15 dólares por papel, e que inclusive fica 12% abaixo do que as ADRs estão cotadas hoje lá em Nova York. E depois dessa confirmação aqui, além dessa questão toda da projeção do CIT, né, depois que a gente teve a assembleia de ontem, que mostrou esse pagamento de dividendos extraordinários, muita gente teceu elogios, falou que é um sinal verde, que é muito bom, inclusive o Itaú BBA aqui também emitiu um relatório falando que é uma luz verde para distribuir, inclusive, os 21,9 bilhões de reais restantes, né, que ainda estão retidos lá no fundo de reserva de remuneração para os acionistas. Né. Para os analistas do BBA, a aproveitação dos dividendos extras representa uma estratégia financeira importante ali para a estatal, que busca manter um equilíbrio entre a remuneração dos acionistas e a saúde financeira da empresa, no momento aí que tem grandes desafios e oportunidades no setor de energia. Então, essas são as principais atualizações sobre Petrobras, assim que a gente tiver mais novidades, trazemos para vocês aqui na live das 19 horas. E por falar em novidades, enfim, a gente teve aqui mais atualizações sobre a temporada de balanços. Dessa vez, a Klabin divulgou seu resultado, resultado este que veio até que bem em linha com o que a maioria dos analistas estava esperando. A empresa mostrou, num primeiro trimestre desse ano, um lucro líquido de 460 milhões de reais, que mostra uma queda de 64%, se a gente comparar em igual à etapa do ano anterior, mas a gente sabe que o mercado sempre premia ou penaliza uma companhia, ou as ações daquela companhia, com base nas suas expectativas. E o consenso Bloomberg estava mirando um lucro líquido de 458 milhões de reais, ou seja, a gente teve uma disparidade para cima, inclusive, né, o lucro da Klabin superou em 2 milhões de reais a projeção, viu, praticamente em linha do que o consenso Bloomberg estava esperando. Da mesma forma, outras linhas, inclusive linhas do bottom line, nas últimas linhas do balanço trimestral da companhia, também vieram bem próximo do que o consenso do mercado estava esperando. O EBITDA veio 1,6 bilhão de reais, expectativas do mercado eram também de 1,6 bi. A receita veio em 4,4 bilhões de reais, veio um pouquinho abaixo dos 4,5 esperados pelo consenso. Segundo os analistas do Itaú BBA, que emitiram um relatório sobre o resultado, o desempenho positivo na divisão de celulose da Klabin compensou um desempenho mais fraco do que o esperado nas divisões de papel e embalagem. O EBITDA da celulose aumentou sequencialmente, chegando a 662 milhões de reais, devido a preços mais altos e custos mais baixos na contramão. Em relação ao endividamento da companhia, a alavancagem aumentou um pouquinho, ela aumentou agora para 3,5 vezes o EBITDA, ou seja, o volume da dívida líquida da Klabin é 3,5 vezes o seu EBITDA, mas não tem vencimentos relevantes aí no curto prazo, o que mostra que o balanço patrimonial permanece saudável, segundo os analistas do Itaú BBA. Com isso, a casa mantém, né, reiterou a sua recomendação de compra para as units da Klabin, eles que têm um preço-alvo de R$ 29,00 por ação, as ações da Klabin que estão sendo negociadas a R$ 23,00 atualmente. Inclusive, tiveram uma pequena queda no pregão de hoje, após a divulgação do balanço, recuaram ali 0,7% durante o pregão aí dessa sexta-feira, dia 26 de abril. E agora, bora para um assunto que eu imagino que muitos de vocês gostem, né? Que são dividendos. Dividendos não, na verdade, né? Proventos, porque eu estou falando, na verdade, de juros sobre capital próprio, JCP. E esse aqui veio forte, né? A gente viu um dividendo, perdão, JCP, praticamente bilionário da Sabesp, que foi anunciado ainda ontem, né? Ainda na noite de quinta-feira, eles que anunciaram nada mais nada menos do que 984 milhões de reais em JCP para os seus acionistas. Isso equivale a R$ 1,44 por ação ordinária. Então é isso que você vai receber aí por ação se você é acionista da Sabesp. O pagamento vai ser feito numa parcela única, numa distribuição que vai ser feita no dia 24 de junho, ou seja, daqui praticamente 2 meses. Mas vale lembrar que a data de corte já passou. A data de corte foi inclusive ontem, dia 25 de abril, ou seja, os dividendos vão ser distribuídos com base na posição acionária de ontem. Então, se você comprou ações da Sabesp somente hoje, essas ações não são elegíveis, não te dão direito aos JCP aí da Sabesp. Lembrando que esses juros sobre capital próprio aqui, eles são relativos às demonstrações financeiras referentes ao exercício social que acabou em 31 de dezembro do ano passado, ou seja, referente ao exercício social de 2023. E esse valor aqui, vai lembrar, ele tem uma retenção de 15%, né? Esse valor de R$ 1,44 por ação, ele, o leão aí da Receita Federal dá uma mordida, dá uma abocanhada em parte desses rendimentos, então você fica, você pega esse 1,44%, aliás, R$ 1,44 e eles sofrem ali uma redução de 15%, que é aquela retenção de imposto de renda, aquela alíquota que é de retenção na fonte já, né? O Receita Federal tributa de forma direta. E antes de passar aqui para os para o momento aqui que a gente fala dos indicadores do dia e também sobre a agenda de amanhã, eu destaco aqui que a gente segue com a caixinha aberta aqui para falar sobre dúvidas sobre planejamento financeiro. Muito em breve traremos um consultor aqui, um dos profissionais da Suno Consultoria, para falar sobre planejamento financeiro. Então, se você, sei lá, você quer investir, montar uma carteira de investimentos para o seu filho, você quer saber se vale a pena investir no exterior, comprando BDRs ou comprando ações direto, né, na Bolsa de Nova York, abrindo contra uma corretora internacional, se você tem dúvidas sobre alguma classe de ativo em específico, quanto por cento você deve ter ações, qualquer dúvida desse gênero, manda para a gente. Pode mandar no chat aqui ao vivo que a gente anota, e também, caso você eventualmente veja a live depois que ela acabar, pode também deixar o seu comentário aqui embaixo, ou então você que acompanha a gente pelo Spotify, da mesma forma a gente está deixando a caixinha de perguntas aberta, só mandar a sua dúvida aí que a gente muito em breve traz o consultor aqui para responder todos vocês. E agora sim, eu posso vir aqui falar sobre a agenda de hoje e também sobre o que está para rolar na semana que vem, já que amanhã é sábado, não temos indicadores a serem divulgados. Hoje, como eu falei para vocês, a gente teve esse IPCA 15, né, que veio melhor do que o esperado, como eu comentei aqui mais cedo, inclusive durante o fechamento de pregão. E além disso, a gente teve, como eu comentei na live de ontem, tivemos a divulgação do núcleo de índice de preços PCE lá nos Estados Unidos, que veio dentro das projeções na variação mensal, né, apresentou um avanço ali de 0,3% no mês de março e deixou o acumulado de 12 meses em 2,8%, isso que ficou acima das projeções do consenso de mercado. E basicamente é isso, a gente teve essa agenda relativamente enxuta para essa sexta, mas para a semana que vem a gente tem uma semana bastante agitada. Diga-se de passagem, a próxima sexta está muito agitada. Na segunda-feira, a gente começa a semana com IGPM, Caged e também temos a divulgação dos PMIs lá na China. Já na terça, a gente tem a divulgação do PIB da Alemanha, que é a principal economia da Europa. Temos a divulgação do CPI da zona do euro e também a divulgação da taxa de desemprego do Brasil, do PNAD, né? O Caged, que é a taxa de desemprego, também um dado sobre desemprego nessa na segunda, mas a PNAD, que é do IBGE, essa é na terça. O Caged é do Ministério do Trabalho. Na quarta, a gente sabe que é feriado aqui em vários países do mundo, né? A gente tem Dia do Trabalho, inclusive não teremos pregão, logo não teremos live, mas temos alguns indicadores que vão ser divulgados, inclusive temos decisão de política monetária por parte do Federal Reserve, o Fed, o Banco Central Americano, vai mexer na sua taxa de juros ou manter, né, na próxima quarta-feira, que a gente vai ter mercado fechado por aqui. E além disso, também, ainda na quarta, a gente tem a divulgação dos dados da balança comercial aqui no Brasil e os PMIs lá dos Estados Unidos. Já na quinta, tem o feriado do Dia do Trabalho, segue na China, a gente tem a divulgação de investimento estrangeiro direto aqui no Brasil e também pedidos iniciais por seguro-desemprego lá nos Estados Unidos, lá na terra do Tio Sam. Sexta também, o feriado lá na China segue, mas no resto do mundo temos mercados abertos e tudo rolando na normalidade, e a gente tem a divulgação de dados de produção industrial aqui no Brasil, e além disso, temos a divulgação do payroll, que é um dos indicadores mais importantes da economia americana. Ele mostra como é que está, o quão aquecido está, né, o mercado de trabalho americano, a principal economia do mundo, e esse indicador deve ser extremamente relevante, dado que a gente está num cenário em que os juros estão em um patamar historicamente alto por lá, né, nos Estados Unidos, e o Fed está ainda ensaiando quando ele deve dar o seu primeiro corte de juros, né? Vamos ver se vai rolar nessa quarta ou só lá em junho ou até mesmo no segundo semestre desse ano. Então é isso, essas notícias aí do Fed e tudo mais fica para um próximo capítulo. Vou me despedindo por aqui, vou ficando por aqui. Uma boa noite, muito obrigado para todos vocês que acompanharam a live das 19 horas dessa sexta-feira, especialmente para você que acompanhou desde o início. Relembro a todos vocês, deixem o seu like aqui embaixo. Quem for novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal. E também tem status alfa aí para vocês, o link está na descrição, só passar lá e clicar. É isso, muito obrigado a todos vocês, uma ótima noite, um ótimo fim de semana e tchau, tchau.